Atenção, esse podcast não é recomendado para pessoas sensíveis, pois pode conter a descrição de violência psicológica, física e sexual. Não diga que você não foi avisado. Continue agora por sua conta e risco.
Women very important in your life, and you kill them both.
Eu saía como se fosse para caçar alguma coisa.
I got this fantasy. I started working out this fantasy online.
Boa tarde, boa noite, seja lá qual for o horário que você estiver ouvindo esse podcast, sejam bem-vindos a mais um episódio no qual eu estou muito empolgada, porque sempre me perguntam qual foi o caso criminal que eu achei mais interessante de pesquisar até hoje, e no meu caso, é esse caso, o Diet Love Pass, a passagem de Diet Love, e hoje a gente vai adentrar nesse mundo, dar mais detalhes do que aconteceu, incluindo com as atualizações, então eu creio que o nosso episódio de hoje vai ser um dos que vai estar mais atualizado, porque tivemos algumas reviravoltas recentes em relação a esse caso, mas como vocês sabem, eu não tô sozinha, estou aqui com meu amigo Thiago.
Olá galerinha, como vocês estão? Mais um episódio do nosso Júlio Criminal, agora a gente vai terminar esse mês que a gente fez muito podcast, foi muito divertido, e para mais conteúdo, assine o nosso Apoia-se lá, tem vários planos e categoria, é muito legal. E Maísa, por que que esse caso te intriga e te fascina tanto? Me explique isso.
É porque, ai, sei lá, é tantos detalhes esse caso aqui, eu já tô prevendo que esse podcast vai ficar um pouquinho longo, mas é porque são tantos detalhes, são tantas coisas, são tantas reviravoltas, tantas teorias assim que existem, e acho que é isso que mexe muito comigo, porque a gente vai no final do podcast apresentar as principais teorias que tentam explicar esse caso, e vocês vão ver que ao mesmo tempo que uma faz sentido, a outra faz um pouco mais, mas não explica um detalhe que a outra consegue explicar, então tem todo isso, sabe, tipo, de reviravolta, sabe? Então, eu acho que é isso que me intriga muito nesse caso.
E eu acho esse caso, é mais um caso misterioso, basicamente. Então, eu sei que muita gente veio falar sobre o caso do D.B. Cooper, de qual é a solução, que várias pessoas ficaram se perguntando de um monte de coisa sobre ele sobreviveu, ele não sobreviveu. Então, é mais um caso para explodir miolos e deixar você curioso.
Exatamente, né? Isso que eu ainda acho que pelo menos o do D.B. Cooper tem uma luz, assim, um pouco mais óbvia, sabe? Do que talvez tenha acontecido. Tipo, não existem tantas fragmentações, assim, de teorias possíveis, sabe? Mas, de qualquer forma, vamos começar a falar desse caso. Lembrando, né, que o nosso Júlio Criminal, você ainda vai poder, se você quiser, claro, ajudar a gente, né? Vocês podem estar mandando no Pix lá. Já temos várias pessoas que ajudaram a gente. A gente quer agradecer a mais uma pessoa que mandou pra gente, que foi a Júlia Avance Marques. Muito obrigada, de verdade, vai ajudar muita gente. Se você quiser ajudar a gente, você pode mandar o Pix literalmente de qualquer valor, qualquer centavo, qualquer grãozinho, pro e-mail do contato@apenasumpodcast@gmail.com. É tudo junto, contato@apenasumpodcast@gmail.com. É isso, e se você quiser ajudar a gente de outra forma, siga a gente lá no Instagram, siga a gente no Spotify, se puder dar 5 estrelas aí no Apple Store. E é isso, podemos começar o caso de hoje.
Bora lá, então.
Então vamos lá, gente. Esse caso, ele tem início em 1959. E vale lembrar que essa época a gente tava meio que no auge da União Soviética, né? Então, geograficamente falando, a gente tá na Rússia. Então esse caso aconteceu lá. Então eu acho que acontece na Rússia, já dá uns elementos assim de que coisas estranhas vão acontecer, né?
Russos fazendo russadas, né?
É, exatamente.
Estranho, né, gente? É tipo o estereótipo do Putin. Putin representa a Rússia melhor que a Rússia, sabe?
É. E nesse caso, né, esse caso vai levar em conta um grupo de pessoas, né, 10 estudantes que decidiram fazer uma expedição para as montanhas. Vale lembrar, é muito importante a gente ter isso em mente, que esse grupo de estudantes, né, que estava indo fazer essa expedição, eles tinham experiência com isso. Eles já tinham feito outras viagens como essa, eles já tinham experiências com escalagem, alguns deles já tinham até mesmo servido no exército, trabalhava como professor de esqui. Então, por mais que essa escalada que eles estavam querendo fazer, essa viagem fosse considerada um pouco difícil, era algo que eles já estavam meio que acostumados a fazer. Bom, já vou adiantar uma coisa, gente, que como esse caso aconteceu na Rússia, provavelmente a gente vai ter uma dificuldade em pronunciar os nomes, mas eu vou tentar falar pra vocês o nome, pelo menos, das pessoas que estão nesse grupo agora.
Nosso russo não tá fluente, né? Mas vamos lá.
Não sei, só sei falar vodka, eu acho que ainda tô falando errado. O líder da expedição era o Igor Dytlov, por isso que esse caso tem o nome de Dytlov Pass, que seria a passagem de Dytlov. Ele era o líder da expedição, ele tinha 23 anos. Esse grupo era composto por 8 homens, 2 mulheres, a pessoa mais jovem tinha 20 anos e a pessoa mais velha tinha 37. Então, o líder era o Igor. Além disso, a gente tinha vários Yuris, tem muitos Yuris desse grupo. Tem o Yuri Doroshenko, de 21. Também tem o Yuri que... Thiago, você tá vendo o nome do cara ali?
Krivoshensenko. Ah, calma aí. Calma aí, eu vou digitar literalmente no Google Tradutor, porque agora eu fiquei curioso.
Ficamos curiosos com o nome do cara. É gigantesco. No caso, esse outro Yuri tinha 20 anos também. Temos também a Ludmila, que era uma das moças que também tinha 20 anos. O Alexander, de 24. A Zinaida, de 24 anos também. O Rustin, de 23. O Nikolai, de 23 anos também. E o mais velho deles, que era o Senyol. Eu não sei se é Senyol que pronuncia o nome dele. Quando eu vou contar nas lives, eu acabo chamando ele de Simon acidentalmente, né? Ele era o mais velho do grupo e eu já vou adiantar que esse cara tem uma teoria pra tentar explicar esse caso que envolve só ele. Então, né, era um grupo de 10 pessoas e eu também já vou adiantar que dessas 10 pessoas, só uma delas vai sobreviver. Vocês já vão entender como. Conseguiu a pronúncia do nome do cara, o outro Yuri?
Krivonishenko. Yuri Krivonishenko.
Yuri Krivonishenko.
Deixa eu até ver o outro, que... Qual que você disse que tem dificuldade de...
É o Senyol.
Semyon Alexievich Zolotaryov.
Semyon.
Então é Semyon, gente, foi mal aí. Basicamente, esse grupo era formado a maioria por estudantes ou por graduandos do Instituto Politécnico de Oral. Como eu disse, eles tinham experiência em escalagens, em esqui, expedições na montanha e etc. O objetivo deles era chegar até uma montanha chamada Ortorten, mas eles não conseguiram chegar até o objetivo final deles, né? Porque o incidente que a gente vai listar, que vai acontecer daqui a pouco, aconteceu a 10 quilômetros do objetivo final deles, então eles não conseguiram chegar até lá. Mas agora a gente vai falar um pouco de como que foi a viagem até eles chegarem no local onde vai acontecer esse incidente, seja lá o que for que aconteceu, né? Então, né, o Igor, que era o líder da expedição, pelo que a gente sabe, né, de acordo com o Yudin, que foi o cara que sobreviveu, ele era uma pessoa muito metódica, ele queria fazer a viagem perfeita, ele tinha muita experiência, então ele queria criar a melhor rota possível para que essa expedição acontecesse.
A minha questão com a experiência, ele poderia ter experiência, mas pra mim eu vejo que ele não tinha maturidade nesse caso.
Porque ele pede ajuda pra um amigo dele que era geólogo pra montar o cronograma, só que ele não ficou satisfeito com o que esse amigo geólogo disse pra ele, então ele decidiu ignorar o que o cara disse e montar a própria rota.
E aí começa pra mim o primeiro grande erro. Isso daí é um pouco de narcisismo eu não vou dizer amadorismo, mas ele era, como eu posso dizer, imaturo. É um geólogo aqui, ele não sabe de nada, eu sei mais. Então, isso já eu achei um dos primeiros grandes erros que acontece no caso. Assim, ele literalmente ignora o geólogo e quer fazer a própria rota.
Bom, né, a gente já começa a viagem assim, ela começa no dia 23 de janeiro de 1959, por volta das 9 horas da noite, quando o grupo, né, decidiu pegar um trem, que era o trem de número 43, até a cidade de Serov. Nesse momento, né, a gente vai ler um pouco dos diários que eles escreviam, porque toda essa viagem foi muito bem documentada por fotos, por relatórios, telegramas que eles enviavam para as famílias. Então eles sempre estavam avisando eles aonde eles estavam, como é que estavam as coisas, tanto que isso vai ser justamente a maneira que a família vai perceber que alguma coisa tinha acontecido, porque os telegramas pararam de chegar. E eles também tinham diários, eles tinham o diário do grupo, que todos eles escreviam, era uma coisa coletiva, e eles também tinham diários individuais. Então o diário que eu vou ler agora pertencia a Ludmilla. Vamos lá. 23 de janeiro. É o último dia de preparações e tudo está bastante agitado. A partir das 11 da manhã, eu estava correndo entre as lojas comprando diferentes peças e fui tolo o suficiente para comprar um cinto de 5 metros de cambraia que custou 200 rulos. Eu estava fazendo as malas com tanta pressa que é claro que acabei me esquecendo do meu suéter. Todos estavam ocupados com alguma coisa e tínhamos tantas coisas para fazer. Pouco antes da nossa partida, aqueles que queriam se despedir vieram ao nosso encontro. Estávamos com muito pouco tempo, mas chegamos à estação de trem com segundos de sobra. Então tivemos que dizer adeus a todos. Antes de sair, cantamos algumas canções, mas o carrinho do grupo Blinov se juntou e continuamos cantando juntos. Nesse primeiro momento da viagem, eles meio que estavam junto com alguns outros grupos que depois eles vão se separar e seguir a viagem deles sozinhos, né? Eu acho muito interessante, assim, ler o diário deles, né? Porque eles sempre falam que eles cantavam bastante juntos, eles também assistiam muitos filmes juntos, assim. Então a gente percebe que eles eram um grupo muito unidos, eles realmente, assim, eram muito amigos, eles conversavam muito um com o outro, dá pra ver que eles eram realmente muito próximos, assim. A maioria deles já eram amigos, assim, tipo, de longa data, né? Então acho isso uma outra coisa bem importante pra gente saber. E daí o que que acontece? No dia 24 de janeiro, eles chegam, né, por volta das 8 horas da manhã na cidade, que eu disse antes, e eles ficam lá até as 6 horas e 30 da tarde. Lá, eles pegam outro trem que ia pra cidade de Videl. Só que nessa viagem eles tiveram alguns problemas que a Ludmilla novamente relata no diário dela, que é o diário do dia 24 de janeiro. No trem, todos cantávamos acompanhados de um bandolim. Então, do nada, um jovem alcoólatra veio até os meninos e os acusou de roubar uma garrafa de vodka. Ele exigiu que devolvessem a garrafa e prometeu socá-los nos dentes caso contrário. No final, ele não provou e nem conseguiu nada e acabou se perdendo. Yuka veio e cantou conosco por um tempo e foi embora. Cantamos e cantamos, e ninguém percebeu como começamos a discutir questões amorosas, falando sobre beijos em particular. Falamos todo tipo de bobagem, e é claro, todos estavam interessados, todos queriam falar, eventualmente tentando gritar uns com os outros, tentando provar a sua própria opinião. Eu fiquei vigiando, usei o tempo para costurar galochas e copiar músicas. Yurkaova gritava de vez em quando, provavelmente de tédio e de fome. Eu aguentei até as 3 horas da manhã. Aí, depois disso, ela vai dormir. E depois, o que que acontece na madrugada do dia 25 de janeiro? Eles chegam até Evidel, que ficava mais ou menos a uns 340 quilômetros ao norte do ponto de partida deles, ou seja, eles estavam longe pra caramba já, né?
Sim, eles estavam longe, e a gente começa a ver que eles são jovens e um pouco desinibidos, assim. Eles começam a conversar, eles bebem, eles se metem em encrenca. Então, basicamente, é um grupo de jovens que tá fazendo uma trilha, tipo, uma coisa super normal pra esse tipo de idade.
Exatamente, né? E depois disso, né, eles pegam um ônibus, ainda com aquele grupo de amigos, que era o grupo do Blinov, e às 2 horas da tarde do dia 25, eles chegam em Vishai. Eles ficam lá numa espécie de uma casa de hóspedes, e no dia 26 de janeiro de 1959, o grupo do Dietlov, ele se divide, e eles viajam na parte traseira de um caminhão, ou seja, eles pegam um carona com um caminhão que estava em péssimas condições. Eles deixam Vishai por volta da 1 hora e 10 da tarde, e depois disso eles vão até um local que era conhecido como Distrito 41, e eles chegam lá às 4 horas e 30 da tarde, e é mais ou menos nesse horário que o Yudin, que vai ser o único sobrevivente, começa a ficar doente, né? É justamente por isso que ele acaba sobrevivendo, porque ele começa a ficar doente, e por conta disso, ele sente a necessidade de voltar pra casa mais cedo, né? E é lá, no Distrito 41, no dia 26 de janeiro, que eles mandam os últimos telegramas pra família.
Olá a todos, hoje 26, saímos na rota, chegamos bem, e dia 12 e dia 15 de fevereiro, visitarei Sver
Sverdlovsk, que provavelmente não irei para casa, então deixei Rufa trazer a roupa de cama para nosso quarto para a viagem a Penza. De lá voltarei de 5 a 7 de março. Saudações, Igor.
É, tá a gente vendo aí que eles tinham o plano de voltar para casa, né? Começar a voltar para casa a partir do dia 12 de fevereiro até março, assim, com certeza eles já teriam voltado. Infelizmente, não é o que acontece, né? Como a gente disse antes, né? O objetivo deles era chegar até uma montanha chamada Otorten, e no dia 27 de janeiro eles começam essa jornada, né? Só que justamente assim, mais ou menos assim, do dia 27 pro dia 28, o Yujin, que na verdade o nome dele é Yuri Yujin, outro Yuri, são três Yuris, ele começa a ter vários problemas de saúde, né? Ele já tinha problemas no joelho e nas costas, e os nervos dele começam a inflamar, e ele começa a sentir uma dor muito forte. Como a mochila deles tinha muito equipamento, muita comida, muitas coisas, era muito pesado, ele não tava nem conseguindo segurar a mochila, e por conta disso ele decide ir embora. E como eu disse, ele acaba sendo o único sobrevivente. O Yujin, ele só foi, ele sobreviveu, ele viveu até os 75 anos, e ele tem as opiniões dele, que a gente vai compartilhar depois, histórias que ele conta sobre a relação dele com a polícia, que eu acho que são bem interessantes da gente ouvir. Então, né, quando eles estavam nesse tal de Distrito 41, a condição de saúde dele piora e ele decide voltar, né? O que ele teve foi uma inflamação nos nervos das costas, né, no nervo ciático, e por conta disso ele tem que voltar. E nesse dia 27, a Zenaida, ela escreve no diário dela o seguinte: 27, hoje é o primeiro dia da nossa jornada. A mochila não é muito grande, mas um tanto pesada. Sim, Yuri Yujin está nos deixando hoje. Seus nervos ciáticos inflamaram novamente e ele está indo embora. Que pena. Eu juro, quando eu li esse diário, me deu uma dor, assim, que ela fala, ah, que pena, né, que ele tá indo embora. Daí eu fiquei, ai, então...
não é bem uma pena?
Ai, muito triste. Eu já fiquei com o coração apertado. Ler os diários, assim, foi meio difícil, assim, em certas partes, assim, principalmente dessas, assim, que eles estão falando que o Yuri ia embora, né? Ai, que triste que ele vai embora, tipo, porque realmente eles nem imaginavam o que ia acontecer.
E também, na época, eles ficavam pensando, tipo, que pena, a gente vai ter que levar mais esse peso, porque, tipo, os equipamentos não mudaram, então vai ter, tipo, menos gente pra mais equipamentos. Então, tipo, eles gostavam da companhia, porque se você vê, tem toda aquela doutrina soviética da coletividade, tem muito disso, né, nesse caso. A gente vai ver que eles têm lá os guias, os diários deles compartilhados, os diários deles individual. Então, não é uma coisa só coletiva. Quando a gente pensa em União Soviética, a gente pensa só na coletividade, mas não é isso. Existem individualidades dentro da coletividade e... é isso, sabe? Ela fica um pouco com dó, que pena, porque eles querem subir, eles estão destinados a fazer aquilo, né? Na cabeça dela. Dá pra ver que eles estavam muito confiantes, né, Marisa, nos diários.
Sim, dava pra ver que eles estavam bem empolgados, assim, e por aí vai. Eu trouxe mais um trecho do diário, dessa vez do Yuri Yujin, antes dele ir embora, porque eu achei interessante, porque ele fala um pouco como que eram esses locais que eles estavam passando. Eu achei interessante a gente trazer, né, porque como é um podcast, a gente não pode mostrar foto. Que pena, né, porque são fotos tão interessantes que eles tiraram muitas fotos. E eu peguei esse trecho, assim, só pra vocês imaginarem um pouco como que eram essas localidades que eles estavam passando.
27, passamos a noite na cabana do segundo povoado do norte. Há tanta coisa, muitas casas, armazéns, instalações, veículos, antigos e esquecidos, máquinas e ferramentas. Tudo está abandonado desde 52. Aqui funcionava a expedição geológica. O que poderiam tirar, o resto se exauriu e se atirava. As casas estão todas destruídas. Só existe um fogão e vidros na janela. Então a gente vê o completo abandono.
Já era um lugar que estava abandonado fazia tempo, assim. Tem a foto dele nessas casas e tal. E eu acho engraçado porque a parte que ele fala veículos antigos e esquecidos, ele escreveu veículos. E a parte que tava escrito antigos e esquecidos, ele risca, sabe? Então, tipo, por que será que ele riscou, sabe? Eu fico pensando nisso, assim, porque tava escrito certo, sabe? Mas ele risca como se fosse assim, pera, eu não posso falar isso, sabe? É o que eu senti, assim, pelo menos, dele riscar, né?
Só pensando, tipo, galera, é 7 anos, assim, a cidade ficou esquecida em 7 anos. Então, peguem uma cidade pequena e risquem ela do mapa em 7 anos. É, tipo, é tempo, mas é muito pouco tempo pra ficar tão esquecida dessa forma, né?
Com certeza, né? Deve ter tido gente que, sei lá, mexeu ali. Não tem como a gente saber exatamente, né? Mas o Yuri, ele foi embora. É, e nesse novo local que eles estavam, eles começam a ter contato com o povo nativo de lá, que era o povo Mense. Esse povo nativo, eles tinham diversas lendas sobre as montanhas que eles queriam visitar. E também várias lendas sobre a floresta que existia naquela região. Só pra gente saber, né? Eles tiveram muito interesse em conhecer sobre esses povos, sobre a cultura deles, tanto que nos diários eu encontrei várias anotações que eles fizeram sobre palavras do idioma deles, qual que era a tradução pro russo. Então eles tinham muito interesse, eles realmente queriam conhecer as histórias e por aí vai. E nisso, né, a gente descobre que uma das montanhas, né, que vai ser a montanha aonde eles vão montar o acampamento deles, na tradução da linguagem desse povo, significava Montanha dos Mortos. Já aquela outra montanha que eu disse pra vocês, que era o objetivo final deles, a montanha de Ortorten, significava Não Vá Lá.
Então eles foram se meter num lugar bem legal, né, Marisa?
Sim, porque de acordo com as lendas que existiam, de acordo com a cultura deles, eles acreditavam que aquela floresta e aquelas montanhas tinham vários espíritos que rondavam e eram espíritos que não gostavam de ser incomodados. Em uma das teorias que a gente vai falar e tal, que foi importante, muita gente acredita nela, vou explicar um pouco melhor como é que funcionava essa lenda. Não acho que foi isso, mas eu acho bem interessante e a gente vai ver melhor isso, né? Mas eles explicaram essas lendas sobre os espíritos que rondavam as florestas e por daí vai, né? Mesmo assim, eles continuaram. Nesse começo, assim, deles irem pra montanha, as condições climáticas não estavam muito fáceis, né? Porque inverno russo, né? Preciso explicar mais alguma coisa? Era um local que você sabe que é frio até no verão, só pra vocês terem uma noção. Tipo, é gelado lá, tá sempre nevando. Então as condições climáticas não são as melhores. Mas mesmo assim, eles mudaram alguns detalhes no cronograma deles. E justamente por essa alteração no cronograma, que eles acabam montando o acampamento deles na base dessa tal Montanha dos Mortos. Então, no dia 28 de janeiro de 1959, o grupo do Diet Love parte pro segundo assentamento ao norte, que era meio que o último passo que eles iam fazer na viagem deles. Após o dia 30 de janeiro, eu não consegui encontrar mais nenhuma anotação ou foto tirada por eles, porque acredita-se que o incidente, né, de acordo com o que se sabe, aconteceu no dia 1º de fevereiro, durante a madrugada, né? E, gente, agora a gente vai falar o que aconteceu, como que foram as buscas, e prestem atenção em todos os detalhes. Vamos lá, as buscas, né? Passou os dias, a família, o Yujin, os amigos começaram a se preocupar, porque como eu disse no começo, tudo era muito bem detalhado e de repente sumiu. Eles não voltaram, não mandaram nenhum telegrama, então a família decide ligar para as autoridades e as buscas começam. As primeiras equipes de busca começaram a ser enviadas no dia 20 de fevereiro, e só no dia 26, enquanto um avião estava sobrevoando, eles conseguem localizar e encontrar os restos do acampamento. Só que o que acontece? A princípio, dado em consideração toda a experiência que eles tinham, eles não acharam que tinha acontecido o que a gente vai falar para vocês, que tinha acontecido essa tragédia. Eles achavam que o que tinha acontecido era algum empecilho que estava dificultando a volta deles e tal, que talvez eles estivessem precisando de ajuda, e não que todos eles tinham morrido, né? Então o que acontece? No dia 27, eles começam a procurar melhor, eles chegam até a barraca, ela estava bem debilitada de certa forma, mas ela ainda estava um pouco em pé, mas a neve tinha caído e o pano estava baixado. Só que dentro da barraca eles encontram a maioria dos objetos. A gente vai ver mais tarde que alguns desses objetos misteriosamente desapareceram. Além disso, havia pegadas que estavam indo em direção à floresta. E aí que a gente já começa, que eu acho muito importante a gente pensar, que pelo menos é isso que eu penso. Imagina o nível de desespero que eles estavam. Porque algumas dessas pegadas estavam com sapatos e outras estavam sem sapato. Imagina pôr o pezinho descalço na neve de noite.
Cara, você devia estar num nível de estresse absurdo pra, tipo, nem... Porque, assim, isso eu não deveria nem estar... Ou não notando ou não ligando, né?
Ou era uma adrenalina, né?
Exatamente.
Alguma coisa aconteceu, isso que eu penso, né? Porque vocês vão ver que algum deles estavam usando pijama, roupa íntima, assim, coisas assim que não são feitas pra suportar frio, neve e por aí vai, né?
Depois eles começaram a seguir essas pegadas pra ver onde é que vai dar, onde é que tá, essas pegadas estão indo, e elas dão pra floresta, e lá eles encontram um resto da fogueira. E o que mais, Marisa?
E lá eles encontram os dois primeiros corpos, que foi dos dois Yuris que a gente disse antes. E aí que as coisas começam a ficar muito estranhas. Porque o Yuri, aquele que a gente falou que tem um nome gigantesco, Krivonischenko, ele tava com uma queimadura enorme na perna dele, de acordo com o que se viu na necrópsia mais tarde, né? Os dois estavam usando apenas roupas íntimas. E eles tinham o corpo deles cobertos por folhas e galhos. Acredita-se que eles tenham sido os primeiros a morrer. Enquanto eles estavam analisando a cena, o perito encontrou um galho quebrado. E ele percebeu que nesse galho meio que tinha alguma coisa assim que parecia com carne. E ele percebeu depois que a mão dos dois Yuris estava dilacerada. E então ele observou outra árvore que estava perto e ele viu que havia, tipo, esses restos, assim, tipo, de carne. Então, o que aconteceu? Eles estavam tentando subir em cima da árvore e acabou dilacerando a mão deles. Aí tem diversas explicações do porquê que isso aconteceu. Primeiramente, o frio pode ter anestesiado e eles nem perceberam o que estava acontecendo. Pode ser que eles não tenham sentido a dor. Porém, né, muita gente pergunta o que eles estavam tentando fazer subindo em cima da árvore. Algumas pessoas acham que eles estavam tentando pegar galhos para pôr na fogueira. Outras pessoas acham que talvez estivessem tentando subir em cima da árvore para ter uma visão da barraca. E outras acreditam que talvez eles estivessem tentando se esconder de alguma coisa. Não tem como a gente saber. O que você acha, Thiago?
Cara, essa situação é muito estranha. Porque assim, você pega dois caras que são experientes, eles estão no meio do nada com uma fogueira e com a mão dilacerada e tentando subir para pegar uma árvore. Então, tipo assim, esse caso para mim não faz muito sentido. Tipo, eu tento achar lógica nele e eu não consigo achar lógica nele. Você, qual que é a sua teoria?
Eu não sei. Eu acho que a mais provável para mim é que ou eles estivessem tentando pegar galho para pôr na fogueira, porque eles a todo custo estavam tentando se aquecer, porque, assim, ao meu ver, alguma coisa não tava deixando eles voltar para a barraca. Por que que eles iam tentar fazer uma fogueira na floresta e não voltar para a barraca direto, sabe?
Exatamente.
Isso que eu penso, enfim. Outra coisa que é muito importante a gente saber: nenhum dos corpos, em nada, em nenhum local, foi encontrado sinais de animais. Em nenhum lugar. Porque sempre quando eu conto esse caso, o pessoal vem, mas e os animais? Não, e a maioria dos ferimentos que eles tiveram foram ferimentos internos. Ou seja, não tem, por exemplo, quando facada, tiro, esse tipo de coisa, não. É como se o osso tivesse quebrado e ficado ali dentro mesmo, né? Claro que o Yuri, que a gente falou antes, ele tava com uma queimadura na perna, mas fora isso, quase ninguém teve alguma coisa que era externa, né? O terceiro corpo que eles encontram é do Igor Dytlov, que era o líder da expedição, como a gente disse antes. O corpo dele tava apontado em direção à barraca. Em um dos braços, ele tava segurando galhos, e no outro braço, ele tava usando para cobrir o rosto, como se ele tivesse tentando proteger o rosto dele, né? Tava em cima, assim, do rosto. Em seguida, eles encontram o corpo do Rustin, que tem esse lance da fratura, né, Thiago?
É uma fratura bem grande, de 17 centímetros na cabeça. Galera, 17 centímetros é muito grande. Você pega uma régua, tá mais da metade da régua, tá ligado?
Sim, pega uma régua e põe na sua cabeça, assim, porque foi no crânio essa fratura. E vê o tamanho que é. É enorme.
É, tipo, absurdo, assim. Cara, aí já começa a se formar uma coisa bem macabra, né? Porque, tipo, você pega dois caras estão literalmente seminus num frio desgramado, o outro tá com algumas escoriações no braço que ele tenta proteger o corpo, o outro tá com uma fratura de 17 centímetros cravada no crânio, e aí, sabe, tipo, o desespero só começa a tomar conta, né, Marisa?
E outra coisa que eu acho muito doida é que eu penso, né, é um crânio, né, tipo, é um osso duro pra caramba, né, imagina o impacto que tem que ser pra fazer uma fratura de 17 centímetros, sabe? É isso que eu penso. Depois disso, eles encontram o corpo da Zinaida, que era a pessoa que estava mais próxima da barraca, e ao contrário da maioria dos outros, ela estava super bem agasalhada. Mas apesar disso, que eu consegui achar que ela estava com diversos hematomas espalhados pelo corpo, né? Fora os ossos quebrados e tal. Todos eles tinham muitos ossos que estavam quebrados por dentro. Pelo que eu consegui achar, o rosto e as mãos dela estavam bem roxos, assim. Pode ser do frio também, né? Mas estava bem roxo. Essa foi a única coisa, assim, que eu achei que estava meio diferente dela se comparado com os demais. Mas aí que entra outra parte que eu acho intrigante, porque foi encontrado esses corpos e os demais só foram encontrados em 5 de maio, quando aconteceu o degelo.
Então passou muito tempo, passou o quê? 3 meses isso? Um pouco mais?
Exatamente.
3 meses até eles conseguirem achar os outros corpos. E eles acharam 4 corpos em um barranco. Eles estavam vestindo roupas de forma meio confusas, ficaram muito feridos, vários ossos quebrados, esmagados. Parecia um acidente terrível, parecia um acidente de carro, sabe?
Isso do acidente de carro foi o legista que falou que os ferimentos que estavam no corpo desses 4 era igualzinho de uma batida de carro muito séria. Então, assim, eles sem dúvidas eram que estavam mais machucados, né? O que a gente quis dizer, né, que as peças de roupa estavam meio confusas, é que algumas peças meio que só estavam enroladas no corpo, então muita gente acredita que talvez eles foram vendo os amigos deles morrendo e eles foram tirando as roupas deles, só que por algum motivo a pressa era tanta que eles não conseguiam vestir a roupa e eles só enrolavam pelo corpo.
Aí a gente já tem aquilo, o caso já tá estranho e só fica pior, assim.
Por que que fica pior? O que que eles encontram na roupa?
As peças de roupa estavam com sinais de radiação.
Radiação, pois é.
O que, que é radiação, Marisa? Vamos voltar para a aulinha de química lá.
Vamos voltar para a radiação Marie Curie, né? Vamos lá, vamos procurar uma definição do Google. O que é radiação? Então vamos lá. Em física, radiação é a propagação de energia de um ponto a outro, seja no vácuo ou em qualquer meio material, podendo ser classificada como energia de trânsito, podendo ocorrer através de uma onda eletromagnética ou partícula. Por exemplo, o raio-x que a gente faz solta um pouco de radiação, né? Não o suficiente para causar nenhum dano, mas outras coisas, como por exemplo o incidente de Chernobyl, a radiação daí nesse caso aí já é diferente e ninguém pode morar lá, porque senão é letal para seres humanos. De qualquer forma, foi encontrado radiação em algumas peças de roupas que estavam ali com eles, mas eu acho isso muito esquisito, tipo, por mais que seja pouco, como é que aquilo foi parar lá?
Exatamente, uma coisa que eu penso, tipo assim, nesse caso é o que, que eles foram fazer lá, qual que era o princípio, a motivação deles de ir pra lá, Marisa? Era pra explorar, qual que era a motivação primária deles? Eles não foram lá fazer camping, é.
O objetivo era esquiar, tanto que tem muitas fotos deles que estão esquiando e tal, era meio que fazer uma viagem, assim, pra se divertir, porque, como eu disse, eles gostavam de fazer esse tipo de coisa, né? Fazer escalagem, esquiar, acampar, meio que esse era o objetivo deles, né? Mas uma coisa que muita gente não entende é esse buraco que eles foram parar, que é relativamente fundo, só que muita gente não sabe se esse buraco é natural ou se eles cavaram esse buraco, né? Então, tem gente que acha que eles caíram lá dentro e talvez isso tenha machucado eles. Só que muita gente acha que talvez eles encontraram esse buraco e se esconderam ali. Ou que eles mesmo fizeram, né? Tanto que tem até uma sugestão de que aquele Senyon, que é o mais velho, que ele teve uma experiência muito grande no exército, que ele teria dado a sugestão pra eles fazerem esse buraco pra se esconder.
Depois, eles vão necropsiar os corpos e ver como os corpos estão, né? E eles veem que a Ludmilla, ela tava sem língua, sem globo ocular. O Senyon também tava sem o olho.
E aí que uma parte muito doida desse caso, porque eu vou adiantar isso, né? Porque eu já vi 1 milhão de coisas sobre esse caso, né? A Ludmilla, ela tava sem o globo ocular e eu sempre ouvi que ela era a única pessoa que tava sem o olho. Porém, durante as minhas pesquisas, eu descobri que o Senyon também tava sem o olho. Que a gente tem um site que chama Diet Love Pass, que assim, literalmente, tem tudo desse caso, e lá a gente tem acesso em modelos 3D como é, onde que estavam os machucados e tal, e ele explica detalhadamente. E nesse site eles apontam que o Senyon também estava sem o olho. Então, tipo assim, como que isso aconteceu?
Esse é aquele caso que não existem respostas, só existem indagações, né, Marisa?
Só existe conspiração, aquelas. Bom, mas as coisas continuam ficando esquisitas, porque o Alexander, né, que também tava lá, ele tava sem as sobrancelhas e com parte do crânio exposto. Então esse foi um dos únicos, assim, que tinha um ferimento, assim, que dava pra ver. E, tipo, novamente eu penso, né, sem a sobrancelha. Tipo, isso era uma outra coisa que eu não sabia, que eu não tinha ouvido sobre esse caso. Eu descobri através dos modelos 3D e da explicação que tava naquele site, onde que tava lá. Eles listam cada machucado, onde que tinha o roxo, o hematoma, explica tudo. O Nikolai, que também tava lá, é a única coisa que eu achei de diferente é que o crânio dele tava quebrado em múltiplos locais. Então, tipo, tava esmagado o crânio dele.
Você vai nesse site, a Marisa, a gente tem aqui, e cara, é absurdo, porque eles listam certinho cada ferimento, e cara, é muito ferimento.
Você tá vendo aí?
Sim, eu tô vendo, eu já tinha visto antes, isso... Caramba, hein? É muito ferimento. Meu Deus do céu. É tipo, tem ferimento na mão, na cabeça, na perna, na sobrancelha, no pé, tipo, no quadril. Cara, é muito, muito ferimento.
Depois que eles encontraram os corpos, né? Mas enquanto isso estava acontecendo, eles também estavam analisando as outras coisas, né? Primeiramente a barraca, que aí já começa grandes problemas, porque a barraca, ela tinha sido muito mexida. Porque, novamente, eles não acharam que tinha acontecido toda essa loucura que eu falei pra vocês. Então eles mexeram, e como vocês devem saber, cenas de crime não devem ser mexidas. O Yuji, que foi o único sobrevivente, ele foi meio que responsável, ele ajudou a polícia a reconhecer todos os corpos e também a reconhecer os objetos, ver o que estava lá. E ele percebeu que muitos dos objetos sumiram. Primeiramente, né, porque existiam meio que dois diários, que eram os diários de grupo, e um deles sumiu, não foi encontrado. De acordo com o Yuri, eles tinham levado 10 rolos para tirar fotos e eles só encontraram 4. E vocês vão ver depois, né, que além disso, outras coisas simplesmente apareceram. Já vamos chegar lá. Se sabe também que a barraca estava rasgada, só que eles descobriram que esses rasgos, né, de acordo com a perícia, foram feitos de dentro. Então pegaram faca, canivete, qualquer coisa, rasgaram a barraca para sair lá de dentro.
Quando eles foram olhar as fotos, depois eles revelaram as fotos e viram que no início parecia que tudo estava bem. É um bando de jovem feliz, com foto, com frio, umas imagens até deles sorrindo. Tem várias imagens deles, se for dar um Google aí, que eles estavam sorrindo, parecia um grupo muito unido. Então, tipo assim, não tinha um motivo aparente por esse tipo de atrocidade estar acontecendo, né? E pelos diários que aconteceu à noite, algo assustou eles, eles fugiram e não confiavam em voltar para as barracas. E a gente meio que não sabe o que é isso, né, Marisa? Qual que é o motivo deles saírem tão depressa da barraca, não?
Você sabe o que, que aconteceu, assim. Vocês vão ver que, tipo, as teorias literalmente são muito diversas, assim. Tem teorias novas e tal, mas, tipo, mesmo assim, tipo, eu acho tudo muito esquisito, né? Mas, de qualquer forma, o caso foi fechado no dia 28 de maio de 1959. E, na época, a polícia colocou a culpa na mãe natureza e falou que todos eles morreram de hipotermia. E o que, que é hipotermia?
Então, hipotermia é quando o seu corpo ele tem uma temperatura natural, ele roda naturalmente entre os 35 e 38 graus. Normalmente ele vai rodar bem nessa faixa e você não vai ter nenhum problema. Só que você tem a febre, que é quando seu corpo fica super aquecido, e a hipotermia é quando seu corpo abaixa muito de temperatura e você começa a ficar muito tempo no frio e você não consegue se esquentar, e isso inclui alguns problemas. Você sente muito frio, a sua pele começa a rachar por causa disso, você começa a sentir tontura, tem até questões de alucinação com a hipotermia, né, Marisa?
Tem também, assim, casos assim bem loucos, assim, mas mesmo assim, né, na minha cabeça, hipotermia, assim, sozinha não faz muito sentido, sabe? Pode ser que realmente tenha rolado hipotermia porque eles ficaram muito tempo expostos no frio, só que isso não explica diversas outras coisas, tipo radiação, não explica tantas fraturas, né? Porque eles falaram que as fraturas foram agravadas pela hipotermia, mas, tipo, na minha cabeça não entra isso, sabe? A hipotermia sozinha, sabe?
Sim, por si só ela não causa tantas lesões e etc. E também meio que, tipo, a gente... É muito difícil porque esse caso, dentre alguns que a gente vai, tipo, da União Soviética, ele é bem documentado. Tem alguns que ficam meio que só no disse que me disse, mas esse é bem documentado e ainda assim a polícia meio que só quer acabar o caso, só quer tirar o band-aid de lá, sabe? Só quer tirar todo o mistério que tá envolvendo. Então a passagem ela foi fechada pelos militares, foi proibida a entrada de outras pessoas por diversos anos. Durante o funeral, vários familiares disseram que a pele deles estava meio laranja, alaranjada.
É, e além disso, de acordo com as pessoas, tipo, não foi uma pessoa que falou isso, mas durante o funeral eles também falaram que o cabelo deles estava um pouco acinzentado.
Então aí já temos coisas, será que isso foi pela radiação? Qual será a causa?
Qual o lance, né?
E foi criada uma fundação que preservava a memória deles, fundada pelo sobrevivente, pelo Yuri, que ficou mal, que estava com problema no ciático e acabou voltando, que ele estava com aquelas inflamações, ele acabou voltando e ele criou essa fundação para preservar a memória dos amigos dele.
Exatamente. Lá você consegue ver as fotos, algumas das coisas assim que sobrou. E o Yuri, particularmente, nunca aceitou esse lance de hipotermia. Tem uma teoria que ele acredita, eu vou falar depois, vou avisar quando a gente chegar nela. Mas agora a gente vai entrar nas teorias. Eu organizei elas assim, de uma forma assim, da menos provável, no meu ponto de vista, para que fazem talvez um pouquinho mais de sentido. E depois também eu vou colocar a nova teoria de acordo com o governo russo, beleza? Então, a primeira teoria que para mim faz zero sentido é de que aquele povo indígena, o povo mensa, teria matado todos eles. De acordo com essa teoria, o grupo do Dyatlov teria irritado eles pediram para que eles saíssem de lá, eles se recusaram, então eles mataram todos eles. Só que isso não faz o mínimo de sentido, porque os ferimentos, na maioria das vezes, vão ser externos, certo? E se eles tivessem morrido por asfixia, por exemplo, teria constado isso durante a necrópsia. E além disso, uma coisa que a gente tem que saber sobre esse povo indígena é que lá não havia registros de violência há mais de 30 anos. O registro de violência que houve foi esse caso. E antes disso não aconteceu nada. E além disso, ele sempre, desde o começo, né, o povo mense sempre ajudou a polícia, né, porque era uma região um pouco conhecida por eles e tal. Então eles ajudaram a localizar os corpos, a entrar na floresta. Então eles sempre se mostraram muito proativos em ajudar. E de acordo com o que a gente mesmo vê nos diários, né, eles tinham curiosidade em conhecer sobre o povo mense. Então dá para ver que tinha uma relação amigável entre eles.
Eles queriam entender o povo mense, não era uma coisa de explorador, eles realmente estavam lá querendo entender a cultura, querendo entender o que eles estavam fazendo, qual era a dificuldade. Então eu também não acredito muito nisso, porque é assim, não faz muito sentido eles estarem lá perguntando para os caras alertando algumas coisas e ainda assim eles. A não ser que você queira criar uma teoria que eles não ouviram os caras e os caras ficaram puto com eles e foram matar eles. Só que, tipo, é muito ferimento, é muito jeito diferente e é aquilo.
E outra coisa importante é que, tipo, os corpos, de forma geral, com exceção dos que estavam lá no buraco, eles estavam relativamente bem afastados um do outro. Então tinha que ser, tipo, uma operação gigantesca, assim. Tipo, não é uma coisa assim simples de se fazer, sabe? Não faz muito sentido. Apesar disso, na época, né, perguntaram pro povo mense no o que que eles achavam que tinha acontecido, e basicamente eles se dividiram em dois grupos. O primeiro grupo acreditava que tinha sido o Pé Grande. Eles têm outro nome, na real, mas pra gente seria como se fosse o Pé Grande, o Monstro das Neves. E a Discovery Channel, eles têm um documentário só sobre essa teoria, você acredita? Eu não cheguei a ver, porque pra mim não acredito muito na teoria do Pé Grande, gente, desculpa. Mas é que de acordo com a lenda, né, o Pé Grande, ele gosta de pegar a língua e o olho das vítimas dele. Então eles acham que o Pé Grande teria assustado eles e matado todos eles. Gente, eu tô falando isso, vocês devem estar passando, ai, pelo amor de Deus, mas tipo, sério, gente, essa teoria, que nem eu falei, tem até um documentário só sobre ela, por isso que eu trouxe. E outra coisa que, entre aspas, o pessoal fala que existiu, é que haveria um bilhete, um telegrama feito por eles, aonde eles diziam: agora sabemos que o Homem das Neves existe. Só que, pelo que eu entendi, pelo próprio site, aquele lá que a gente falou, o Dyatlov, isso na verdade era meio que um trocadilho, sabe? Eles estavam se zoando, não era tipo literal. E também tem o lance da foto, porque tem uma foto que foi tirada que dizem que era o Pé Grande. Você chegou a ver a foto, Thiago?
Não, deixa eu até ver.
Na minha opinião, que a gente até zoa na live, a gente zoa essa foto, por quê? Porque, na minha opinião, só se for um Pé Grande filhote. Porque é muito. Dá pra ver que pra mim, que é uma pessoa, só que a câmera não focou. Pera aí que eu vou pôr aqui no arquivo.
Esse Pé Grande tá meio fora de forma, hein? Tá precisando dar ir fazer um
Mas é que não.
crossfit. Eu sou amante do urso sem curso, né? Você sabe que tem, tipo, meio que um Pé Grande lá no urso sem curso, né? Ele é alto e eu acho ele super engraçadinho. E acho que, sei lá, né? O estereótipo de Pé Grande tá mais pra homem gordo fantasiado, né?
É, tipo, até mesmo, né? Pode ser eles com os casacão de inverno deles. Pra mim não faz sentido nenhum essa foto aí ser de um Pé Grande. Mas, inclusive, é essa foto que a gente vai dar um jeito de pôr lá no Instagram, em algum lugar pra vocês verem. Inclusive, essa é a capa do documentário da Discovery, inclusive. É, outro que eu falei, metade da tribo pensou dessa forma e a outra metade culpou as forças da natureza, que seriam os espíritos que rondavam a floresta, porque de acordo com a lenda deles, havia lá uma maldição. E eu acho isso extremamente curioso, porque de acordo com a lenda, 9 guerreiros do povo Mensa, uma vez eles foram caçar nessa floresta e todos eles foram mortos, a princípio, de acordo com a lenda deles, com a cultura deles, pelos espíritos da floresta que não gostam de ser incomodados. O grupo do Diet Love era também de 9 pessoas. Em 1960, um avião caiu nessa região e 9 pessoas morreram, que eram as 9 pessoas que estavam nesse avião. E uma curiosidade é que hoje em dia esse local, ele é aberto, tipo, você pode escalar se você quiser lá, só que é recomendado que você não vá lá em grupos de 9 pessoas. Isso é uma coisa que se diz, tipo, ah, você pode ir lá, mas em 9 pessoas não. Tipo, até hoje se fala isso.
Então, pra você ver como a mítica disso, dessa história, ficou bem grande na região, né? Como isso ficou quase como uma mítica popular, né?
Exatamente. É muito esquisito isso, né? E claro, né? Que tinha que ter uma teoria de alienígenas, né, gente? Você achou que não ia ter? Você realmente achou que você ouvir esse podcast não ia ter uma teoria de alienígena? Se você achou, sinto muito, você achou errado.
Achou errado, otário!
Também existe essa teoria dos aliens, claro, né? Tem radiação, mortes de formas muito estranhas. Obviamente ia ter teoria de alienígena. Vocês acharam que não? Acredita-se que algum ataque alien teria acontecido e que isso explicaria tudo o que aconteceu, a radiação, porque que a pele dele estava com uma cor esquisita, porque que estava sem olho, sem língua, de acordo com quem acredita nessa teoria, os aliens poderiam ter tentado fazer alguma coisa. E uma coisa curiosa é que não muito próximo dali, na real, mas na região, vamos dizer assim, tinha um outro grupo que também estava acampando, e de acordo com eles viram luzes esquisitas no céu aquela noite. E uma coisa que é curiosa é a última foto que foi tirada por eles, porque se sabe que essa foto foi tirada mais ou menos no horário que o incidente aconteceu, e essa foto também se sabe que é uma foto do céu. E a gente vê, sei lá, tipo uma luz no céu, só que não dá pra ver nada na foto, na real, assim, não dá pra saber o que que é. Só que eu penso assim, né, não que eu acredite nessa teoria, tá, gente, mas eu penso que, tipo, eles estavam, tipo, no meio do nada, né? Tipo, por que que tem uma luz no céu?
É aquilo.
O Thiago até respira fundo, assim.
Porque, tipo, realmente, cara, chega uma hora que, tipo, lógica não faz mais sentido.
O lance é conspirar. Não, tô brincando, tá, gente?
Assim, vamos ser sinceros, a gente é um ponto no universo. Você acha que não existe mais ninguém? Não vai existir ninguém, sei lá, igual nós, com 2 braços, 2 pernas, 1 cabeça. Mas, cara, que vai existir outra coisa, vai existir. E, sei lá, e pode não ser aquele ETs que passam no History, porque isso daí parece que a gente veio aqui fazer propaganda pro History e tal, os alienígenas do passado, mas não é bem assim, né, galera?
Mas se o History quiser patrocinar nós aceita. Se quiser chamar a gente pra fazer um programa lá, alienígenas do passado, estamos indo, queremos patrocínios.
Exatamente, caso você queira patrocinar a gente, contato apenas um podcast@gmail.com.br. E essa teoria, o que que mais ou menos essa teoria explica? Marisa.
Sei lá, gente, é até difícil de pensar. E olha que eu acredito muito em aliens, eu sou bem, assim, louca de aliens, na real, mas eu fico pensando, tipo, pra mim não faz muito sentido também, porque teria acontecido deles verem coisas no céu e, sei lá, aconteceu um ataque, uma abdução, como é que, tipo, é mais ou menos falar, aconteceu, mas eles também não buscam muito tentar dizer como, sabe?
E, exatamente, outra coisa que eu acho bizarro é, pode ser uma sujeira na lente, tipo, pode terem tirado, fez uma coisa, um efeito maluco, e aí você já tenta achar a prova. É muito louco, porque, tipo, é uma linha muito tênue, né, entre conspiração e uma coisa aleatória que aconteceu e você já tá super imaginando as coisas. Pra mim, esse é o problema de questões conspiracionistas. A lógica e a ilógica tá muito perto, tá ligado?
Esse caso, ele é relativamente, assim, muito conhecido, na real, devido à pressão de parentes e da internet de forma geral. A Rússia reabriu esse caso em 2018 e alguns pesquisadores voltaram a estudar esse caso. Na época, já havia sido considerada a hipótese de avalanche, Só que, no entanto, eles acabaram meio que não pensando nisso, eles mudaram para aquela outra hipótese lá da hipotermia que a gente disse antes. Porém, em 2018, esse caso foi reaberto, ele foi meio que fechado ano passado, se eu não me engano, de volta, e eles trocaram a teoria para a teoria da avalanche. Vocês vão ver que meio tem a explicação, mas ao mesmo tempo, assim como todas as teorias, também não vai explicar tudo, né? Então, o que eles acham que acreditou? No começo, na teoria lá, antigamente, eles acreditavam que talvez eles tivessem ouvido o barulho da avalanche e que eles teriam se machucado e por aí vai. Só que muita gente acha meio esquisito as fotos do antes e depois da barraca, porque a gente vê que tem uma neve em cima, só que... Ai, que frase horrível que eu vou dizer agora. Mas o pau da barraca ainda estava em pé. Então, por isso que na época o pessoal achou... que não tinha acontecido nada, né? Porque o pau da barraca tava em pé. Se fosse uma avalanche, teria levado tudo embora, né? E tava as marcas das pegadas e os objetos estavam todos dentro da barraca, então eles acharam que não... Eles acabaram, na época, descartando a possibilidade de avalanche.
E também não tinha muito sentido, né? Porque, realmente, você vai ver, você pega a imagem da barraca, é basicamente assim, tem um pouco de neve em cima da barraca, a barraca tá meio que caindo, pendendo pra um lado, mas tá lá, sabe? Então, tipo, pra ser uma avalanche, levar corpo, não ia aparecer nada, sabe? Eles iam ter que demorar muito mais pra achar os corpos do que... E sei lá, por que a avalanche levou metade da galera e não levou outra metade? Sei lá, também não faz muito sentido.
É, mas hoje em dia, de acordo com os pesquisadores, principalmente o Alexander Buzrin, que inclusive tá fazendo o doutorado dele sobre esse caso, ele acredita na teoria da avalanche. Ele, com a ajuda da ciência e de softwares, ele acredita que eles provavelmente montaram a barraca meio que encostada no monte de neve pra se proteger do vento, porque tava com muito vento naquela região. Tipo, eles cavaram, tipo, um buraco pra fazer meio que uma parede de neve pra proteger a barraca dos ventos e do frio. Então, de acordo com o Alexander, de alguma forma, essa neve teria caído em cima da barraca e causado todos os danos, ferindo os campistas e tal. E uma curiosidade é que o software que ele usou para entender como que funcionou a avalanche é o mesmo software que a Disney utilizou para fazer o filme Frozen. Porque o Alexander, ele viu o filme Frozen e achou que a avalanche lá tava muito realística, então ele pediu: "Senhor Walt Disney, por favor, você pode enviar aí o software aí? Achei bacana."
O Let It Go aí, mim.
É, envia aí o Let It Go pra eu ver como é que fica e tal. Achei muito louco. Crossovers, né? Adoro esses crossovers. Que a última coisa que eu ia imaginar é que Frozen tinha alguma coisa a ver com esse caso. E ainda, de acordo com a teoria, né? A radiação teria vindo das velas que eles usavam pra iluminar a tenda durante a noite. Pelo menos foi isso que eu entendi da teoria, né? Você, Thiago, eu acho que em geografia vocês estudam sobre montanhas. O que que você acha? Assim, eu te mandei o vídeo da explicação. Basicamente isso, de acordo também com o Alexander, mesmo que uma quantidade de neve relativamente pequena tivesse caído, seria o suficiente para causar machucados. O software também mostra mais ou menos como que seria essa pressão, porque de acordo com o Alexander, como eles estavam deitados, isso agravaria os machucados.
Vamos lá então para a parte geográfica. Inclusive,
National Geographic, patrocina nós aí também.
Essa semana, inclusive, uma geógrafa da UFC veio e curtiu o podcast. Realmente eu gosto muito. Um abraço para meus amigos geógrafos do UFC, Universidade maravilhosa. Bom, na geografia a gente acaba não estudando muito movimentos de gelo. Eu até cheguei a estudar na faculdade alguns movimentos de gelo, porque é uma questão geológica, geomorfológica. E a morfologia das montanhas é um pouco diferente. Por exemplo, a gente tem a parte rochosa da montanha e a parte da neve. E a neve às vezes se acumula por altitude, às vezes por questões climáticas da região, algumas condições climáticas. E pelo que eu vejo aqui no, digamos, o perfil de neve que me tem mostrado aqui, que eles fizeram tudo numa parte bem mole da neve, uma parte que é um pouco flexível, por assim dizer, que é tipo, pode ter um escorregamento muito fácil da neve. Então, realmente, para mim não faria muito sentido, como alguns geógrafos e geólogos falaram, porque se caísse, o deslizamento seria bem maior, assim, provavelmente soterraria a barraca e soterraria eles. Então, até para mim, que sou geógrafo, não faz muito sentido. Eu vou ser sincero, não sei muito sobre questões de geomorfologia do gelo, tá? Não sou nem especialista, não é uma área que eu atuei muito com questões de erosão e sedimentação, tá? Eu trabalhava com vossorocas, para quem quer saber. Então, para mim não faz muito sentido também, porque tudo bem, eles estavam numa parte mais maleável do gelo, mas ainda assim, se é tão maleável, deveria vir em uma velocidade maior, assim. Então também não faz muito sentido para mim essa explicação.
Não, é o que eu falei, pode até ser que tenha acontecido uma microavalanche, não sei, mas eu acho que ao mesmo tempo não foi só isso, sabe? Eu não sei, não tem nem como saber se essa avalanche, se ela aconteceu, ela foi natural, se foi alguma coisa que causou ela, sabe?
E é muito estranho, porque a gente tem muitos elementos. E digamos assim, se o caso fosse em todas as pessoas estão na cova e etc. Eu vou dizer que até poderia acreditar, mas tem duas pessoas que estão numa barraca, outro que tem vários traumas e outras pessoas que estão num desfiladeiro e estão com um monte de coisas que não são consistentes. Porque se você vai numa avalanche, por mais forte que ela seja, ela não vai fazer danos internos em você. E tinha muitos danos internos, né, Marisa?
A maioria, na verdade.
E sei lá, sabe? Teria que ser uma força muito grande. E a gente tem que pensar que não temos muito registro sobre isso, sabe? Se a gente tivesse registros da montanha, como foi o dia a dia da montanha, se teve algum deslizamento, a gente poderia chegar e inferir alguma coisa. Mas aí a gente tá meio que tateando no escuro.
Essa teoria, ela tem meio que uns contra-argumentos, né? Que a gente vai trazer, né? Só pra... Eu acho que talvez vocês estejam pensando, pô, mas tá faltando certas explicações. Mas realmente essa teoria não busca explicar tudo, né? Vamos ver se quando sair o doutorado do cara ele vai trazer mais hipóteses, né? Mas de acordo com alguns outros geógrafos, teóricos, físicos, eles mesmos levantam esses contra-argumentos, né? Primeiramente porque, de acordo com eles, faltava-se traços de que uma avalanche tivesse acontecido. Os próprios socorristas da época falaram que não havia traços de avalanche, mas o Alexander argumenta de que nesses dias, né, nesses 26 dias que demoraram para que fosse encontrado a barraca, o corpo deles e por aí vai, seria o suficiente para que os traços da avalanche tivessem desaparecido totalmente. Além disso, a teoria não explica o que aconteceu nessa lacuna de 9 horas entre eles construírem um acampamento do lado dessa parede de neve e o que aconteceu depois, né? E por que que eles saíram da barraca? Tipo, por que que eles saíram? Porque pra mim indica que eles estavam meio que em pânicos, assim, né? Talvez devido aos ferimentos da avalanche, eles estivessem em pânico e saíssem correndo, mas ao mesmo tempo eu penso, mas se eles estavam tão feridos, como é que eles conseguiram se mexer e sair da barraca? Enfim, isso é uma coisa que os caras falam e contra-argumentam. Alguns acham também que a parte da radiação explicada pelo Alexander é um pouco rasa. E além disso, né, eles falam que as lesões traumáticas sofridas por eles não é comum de avalanche. Porque geralmente pessoas que morrem devido à avalanche por asfixia. Só que como eu disse antes, né, o Alexander fala que essas fraturas todas aconteceram porque eles estavam deitados, né? E por conta disso, quando a neve caiu, né, ela caiu como se fosse um bloco, teria sido suficiente assim pra machucar eles assim de uma forma mais grave. Só que mesmo assim, tipo, outra coisa que eles argumentam é por que que um dos Yuris estava com a perna queimada, por que que a Ludmilla estava sem olho, enfim, diversas outras coisas, né? Que nem eu falei, a gente vai ter que esperar esse doutorado sair, o doutorado mais esperado do século aí. Né? Esse foi o que ele conseguiu, o que ele apontou até agora, e como eu disse, a versão oficial do governo hoje em dia é avalanche. Aí a gente entra nas duas últimas teorias, que na minha opinião elas falam tão bem sozinhas quanto juntas, mas eu talvez esteja sendo meio conspiracionista, mas é porque sei lá, a gente tava numa live em que eu tava contando esse caso e a gente meio que fez isso, putz, mas faz um pouco sentido juntas, né? Eu vou começar com a outra, que é a teoria da espionagem, né? A gente tava em União Soviética, então a gente sabe que havia muita espionagem no mundo inteiro, Guerra Fria, todo mundo queria saber, Estados Unidos queria saber o que tava acontecendo, a Rússia queria saber o que tava acontecendo e por aí vai, e existia a KGB, que era a agência secreta lá da Rússia, e basicamente de acordo com o que eles acham, talvez um deles, especificamente, que é o Senhor, ou todos eles fossem espiões, mas essa teoria foca mais no Senhor. Por quê? Porque o cara era meio esquisitão. A começar, que ele usava nome falso. Depois que se descobriu que o nome dele era Senho, mas pra eles achavam que era outro nome.
Qual caso que aconteceu de nome falso? No D.B. Cooper, não?
Não, no Jack Estripador, que a gente contou que tinha um dos caras lá que usava três nomes falsos. Eu sempre falo que o Senho também, vocês vão ver aí. Bigode, nome falso, já não gosto. Não tô brincando.
Exatamente.
É, e outra coisa é que ele era uma pessoa meio que nova no grupo, no sentido de fazia pouco tempo que ele tava andando com os caras, né? Ele era o cara mais velho, ele tinha 37 anos, ele era solteiro, ele trabalhava como professor de esqui. Só que uma parte bizarra, além do nome falso, é que, tipo, ele, como eu disse, acho que eu já falei, né? Ele tinha uma experiência no exército. Mas quando eu digo que ele tinha uma experiência no exército, é que literalmente ele foi enviado pra um pelotão que só 3% votou vivo. E ele fez parte do 3% que votou vivo.
Exatamente, então, tipo...
O Thiago, ele ficou até num silêncio, processando a informação.
Porque, assim, você pega um cara ultra treinado com pessoas experientes e acontece tudo. Cara, esse caso é muito louco, sério. Tipo, esse caso aqui eu ficava... Cara, eu sempre ficava tentando achar alguma lógica nele e você morre sem saber, sem ter lógica nesse caso, assim. Existem as teorias e você tem que, tipo, acreditar na que você quer, porque não é aquele caso que a gente vai poder chegar aqui e falar, ó, isso faz sentido, sabe? Sim, é tão maravilhoso quando o caso se encaixa, né, Marisa? Quando a gente fala, tipo, por exemplo,
do
Ted Bundy, que a gente começa a ver a marca de mordida e, tipo, a gente tem aquela prova irrefutável, aquela coisa, e nesses casos não tem isso. Você fica, tipo, pelo menos eu fico muito ansioso, eu fico, tipo, ai, saco, cadê a prova? Eu quero saber o que aconteceu. Acho que os nossos ouvintes também têm essa sensação.
Essa teoria acredita que talvez eles tivessem caído numa espécie de emboscada, por isso que eu disse que ela vai fazer talvez um pouco de sentido com a última teoria. E outra coisa que o pessoal acha meio esquisita é que pra época, a gente tem que ter noção, né, gente, que era 1959, eles estavam levando 4 câmeras, que eram, tipo, as que eram mais avançadas, assim, em tecnologia. Tanto que se vocês forem ver as fotos que eles tiraram, todas elas, assim, tá com uma qualidade ótima, sabe? Então, o pessoal acha meio esquisito. Por que que eles estavam levando tantas câmeras, assim, todas elas tão boas? Tipo, uma câmera na época já ia ser o suficiente. E além disso, esse cara, né, o Senho, ele tem uma tatuagem que até hoje ninguém conseguiu descobrir o que significa. É uma coisa meio zodíaco, assim. É, já tentaram traduzir para todas as línguas possíveis e ninguém conseguiu, que literalmente a tatuagem dele é D-A-E-R-M-M-U-A-Z-U-A-Y-A. Ninguém conseguiu descobrir o que que isso significa, porque que esse cara tava com essa tatuagem. Tem gente que acha que talvez fosse um código de identificação que a gente, que é meros mortais, a gente não sabe o que significa. Mas a gente entra, através dessa teoria, na última, que é a teoria dos militares. Porque tem que ter essa conspiração, gente, era a União Soviética e tudo mais. Por que que existe essa teoria? Que, inclusive, como eu disse no começo, é a teoria que o Yudin acredita. Tava acontecendo União Soviética e se sabe que naquela região os militares usavam para testar armas, como mísseis, armas químicas, armas biológicas, aviões que jogavam venenos, eles usavam aquela área de vez em quando para testar algumas dessas armas. Então essa teoria acredita que não se sabe a natureza de qual arma que eles estavam testando aquela noite, mas que alguma coisa foi testada, alguma coisa aconteceu. Por causa disso, teria acontecido tudo isso. E como eu disse, a gente não tem muita noção também, essa teoria também não explica direito qual seria essa arma que foi testada. Por isso que até eu pensei, né, que talvez essa microavalanche que aconteceu não... sendo meio conspiracionista, não tenha sido uma coisa natural, sabe? É, e além disso, né, a última foto que foi tirada por eles é uma coisa, assim, que claramente tá no céu. Tem essas luzes, então, sei lá. Muitos objetos sumiram. E além disso, na época, 2 objetos que não pertenciam a ninguém, de acordo com o Yuri, apareceram. Esses objetos eram um óculos militar e o outro era como se fosse um pano que eles usavam nessa época pra enrolar nas mãos e nos pés para crescer. De acordo com o Yuri, esses objetos não pertenciam a ninguém, eles simplesmente apareceram ali. Muitos documentos também da época alegavam que os militares foram as primeiras pessoas a chegar, e eles chegaram lá 1 dia antes das equipes de buscas oficiais. O Yuri também, isso aí já é o depoimento dele, né, daí vai de vocês, do que vocês querem acreditar ou não, mas eu tô trazendo essa informação também, né, que o Yuri, ele não só acreditava nessa teoria, como ele também jurava, durante a espera dele, né, pra entrar na sala de necropsia, pra ver os amigos dele, dele e tal, ele via vários militares entrarem e saírem da sala de necropsia com os órgãos dos amigos dele. Ele chegou a perguntar por que que eles estavam levando os órgãos e eles falaram que eles iam fazer exames, só que esses órgãos nunca mais foram entregues de volta.
Então aí temos a questão da conspiração, do que eles estavam fazendo, e realmente casa muito bem essas duas teorias, né, sobre, tipo, ter um espião e uma pessoa que sobreviveu e a polícia mexendo nisso tudo. Eu não sei, Marisa, esse caso pra mim é muito louco, sabe?
É, e de acordo com essa teoria, dependendo de qual foi a arma que foi testada, ela poderia ter causado radiação. As pessoas acham que que provavelmente, na verdade, se sabe que aquelas quatro pessoas que estavam lá no barranco foram as últimas pessoas a morrer. Então tem gente até mesmo que acredita que os militares chegaram a encontrar eles, talvez ainda com vida, só que eles fizeram meio que uma queima de arquivo e talvez tenha rolado uma tortura, por isso que alguns deles estavam sem a sobrancelha, um deles estava sem o olho, sabe? Alguma coisa assim. Sinceramente, assim, supondo que se isso realmente aconteceu, se essa realmente é a teoria que prova, eu não duvido que isso teria acontecido, tendo em vista casos que eu já vi, assim, que envolve essa coisa, assim, de militar, e realmente acontece, geralmente, tortura, né? Então, tipo assim, pensando assim, se fosse realmente essa. Mas, realmente, gente, esse é o caso, basicamente, e como a gente disse, infelizmente a gente não vai poder dar uma resposta certa pra vocês. Vai de vocês aí. Qual teoria vocês acreditaram? Inclusive, contem pra gente. Ou contem pra gente se vocês também pensaram em outra coisa enquanto vocês estavam ouvindo. Ou talvez tenham sido todas essas teorias ao mesmo tempo e tenha rolado uma batalha. Não, tô brincando. Não tem como a gente saber, infelizmente. E eu acho que a gente pode ir pros momentos de 5 centavos, né?
Vamos lá, Marisa. Momento 5 centavos!
5 centavos! Então, Thiago, esse foi o caso que eu escolhi pra falar, né, já que vai acontecer meu aniversário aí, né? Então, o que você acha, né? Já percebi que você tá um pouco triste, bolado, né? Porque a gente não vai saber o que aconteceu, mas o que você acha de uma forma geral, assim? Se você acha que, de repente, uma dessas teorias é um pouco mais provável, o que você acha?
Eu vou, literalmente, citar o poeta, eu sei que nada sei. Porque esse caso é bizarro num nível que, tipo, você não consegue tirar conclusões. Só é uma coisa muito estranha, tipo, realmente uma coisa que me chama muita atenção é eles terem muitas fotografias, sabe? E tipo, gente, vai lá, dá um Google em Dyatlov Pass, no Igor Dyatlov, e vocês vão ver que, tipo, ele tem uma imagem que é ele, e, tipo, a barba dele tá congelada, ele tá com, tipo, um gorro, e você vê que essa qualidade da imagem é muito boa. Eu fico pensando pra época, se pra agora eu já acho essa imagem boa, surpreendentemente boa, imagina pra época, sabe? Começo dos anos 60, quatro câmeras, o que eles queriam tanto registrar? Tipo, não faz sentido porque o que mais me chama a atenção é não faz sentido porque eles vão lá e porque o Igor decide, tipo, ignorar o geólogo, sabe? Então, é um caso muito misterioso, é um caso que me causa muita ansiedade e aflição, porque, tipo assim, se você pegar e, eu vou dizer, não deem o Google nos corpos, é muito chocante. E você, Marisa, o que te motivou a escolher esse caso e por que você tem um fascínio por ele?
Então, né, justamente assim, eu particularmente, eu prefiro casos solucionados. Eu, assim, tenho um interesse muito grande por casos de serial killers, é o que eu mais leio, assim, porque eu realmente gosto, tipo, de entender. Tipo, entender a mente do serial killer, a gente acho que nunca vai conseguir entender com plenitude, mas eu gosto de ler sobre esse assunto. Porém, esse caso do Dyatlov Pass foi um dos primeiros que eu vi logo quando eu comecei a me interessar por casos criminais. E foi o que, sei lá, eu fico pensando, acho que justamente por ele não ter fim, por ele ter tantos detalhes, eu não sei nem dizer assim o porquê, mas com certeza, sabe? Mas é o que me, por algum motivo, me chama a minha atenção, assim. Eu até consigo entender, tipo, por que que eles foram fazer a viagem e tal, mas eu não entendo muitas coisas, assim, como que eles se afastaram, por que que eles saíram da barraca, por que que eles estavam tão desesperados, assim, porque pra mim me passa a sensação de que por algum motivo eles não podiam voltar, sabe? Me passa a sensação de que por algum motivo eles não podiam voltar pra barraca e que alguma coisa teria assustado eles. E quando eu falo que alguma coisa assustou eles, eu não necessariamente eu tô falando, assim, de uma coisa sobrenatural, sabe? Eu só tô falando de que tem acontecido alguma coisa, assim, que, como eu disse antes, não tava dando pra eles voltarem, assim. E eu imagino, né, porque é bem claro, assim, conforme você vai lendo, que eles foram morrendo, tipo, um a um. E eu imagino o desespero deles, assim, de verem veem os amigos deles, assim, morrendo um a um, né? Porque, como eu disse, nos diários fica muito claro que eles eram, tipo, extremamente amigos, assim, todos eles, assim. Então, eu imagino quão difícil deve ter sido pras famílias, né? Porque eles não estavam esperando que tudo isso teria acontecido. E pro Yuri, né? Imagina o trauma que deve ter ficado pra ele, né? Pensado, né? Tipo, nossa, e se eu não tivesse ido embora, né? Tipo, acho que o cara deve ter ficado com isso pro resto da vida na cabeça dele, né?
É, e aí é aquilo, né? Eles eram meus amigos, hein? É, acho que é isso. Esse caso é meio... A gente terminou com uma toada meio pra baixo, mas é que é realmente um caso difícil, um caso estranho, um caso assim, por mais que a gente tenha tentado espremer o máximo de teorias, é um caso que a gente não tem poucas, a gente tem poucas informações sobre, e as investigações muito menos, sabe? Tipo, ou você acredita no que o governo está dizendo, ou você tenta achar teorias. E diferente do caso do Jack, provavelmente foi um dos casos que não foi se permitido pesquisar, né, Marisa? Agora que voltou à tona.
É, como eu disse, voltou à tona muito por pressão, assim, das pessoas e de familiares. Porque realmente, assim, ninguém nunca muito aceitou aquela teoria da hipotermia, né? Aquela teoria inicial. É realmente difícil, assim, eu acho que provavelmente, assim, acho que só quem tava lá vai saber o que aconteceu, infelizmente, assim.
Ah, esse caso estourou miolos. Deixa lá seus comentários, fala com a gente, entra na rede social, fala com a gente, manda e-mail. E o que vocês sentiram sobre esse caso? Diz aí pra gente nas redes sociais.
E é isso aí, né? Da agora a gente vai voltar depois. Fiquem atentos também ao nosso Instagram, porque o próximo episódio vai ser uma votação popular. Então fiquem atentos lá.
Exatamente. E por hoje é só, pessoal.